Dois, um,
Caralho, já?
ao vivo.
Bom dia a todos! Eu não sei se como é que o Arthur começa com bom dia, com boa tarde.
Boa tarde.
Ainda é boa tarde, né? Já são meio de um. É isso, pessoal. Hoje o detalhe é comigo, porque o nosso querido e estimado Arthur Moledo Doval está junto com o senhor Renan Antônio Ferreira dos Santos, com o senhor Augusto Zacarias Correa Leite, com a senhora Amanda Vettorazzo Carneiro.
Carneiro Vettorazzo.
Carneiro Vettorazzo? Droga, sabia. É, Carneiro Vettorazzo.
Como é seu nome todo?
Renato de Souza Batista.
Ah.
De Souza Batista.
De Souza.
É isso. Né, eu sou uma pessoa de nomes comuns. Eles estão em Presidente Prudente, certo? Numa palestra que está ocorrendo hoje. Então, provavelmente, pessoal. Amanhã no detalhe eu estarei aqui novamente, tá? Se vocês colaborarem muito. Se não, tá? Se vocês não colaborarem, amanhã quem vai apresentar o programa é o operador baiano, e vocês não querem isso, né? Certamente, né? Obviamente. Então, por favor, vamos colaborar. Para isso, eu falei, pô, rapaziada, programa do Arthur, sabe? Eu preciso chegar lá no sapatinho, na humildade. O que que eu preciso? Eu preciso que vocês me deem uma promoção muito boa. E me deram. Qual é a promoção? A promoção é a seguinte: entrou no Clube MBL, clube.mbl.org.br, apontou o QR Code aqui, entrou no clube, você vai receber as duas revistas Valete. Ah, mas o Renan não tá fazendo isso. Mas eu estou, meu amigo. Eu estou, meu amigo. Então, entre no Clube MBL, lembrando, aliás, olha só, tem muita gente que me pergunta, porque eu tive a brilhante ideia de falar algo. Antes de acontecer,
Ah.
né? Por quê? Porque eu confio nas pessoas que nos assistem. Ninguém vai colocar olho gordo, ninguém vai gorar nada. Eu falei que tava mandando essa revista do Nayib Bukele para El Salvador, certo? E qual é a minha surpresa de descobrir que a revista ficou parada num centro de tratamento na Holanda antes de ir para El Salvador e já tá há quase 20 dias lá parado?
A
É
Holanda?
inacreditável, é
Por que a
inacreditável.
Holanda?
Cara, eu não sei, não faz o menor sentido. Foi pra Holanda antes de ir pra El Salvador. Ah, porcaria, uma porcaria. Agora a gente tá reenviando pra El Salvador.
Aí agora vai parar, sei lá, no
Não, não,
Turcomenistão.
agora a gente tá mandando correios, né?
Ah, então fudeu. Assim, vai parar em Curitiba, vai ficar lá.
Não, a gente tá mandando por um sistema privado
Ah.
agora. Só que assim, é muito mais caro. Tipo, horrores.
E é só uma valete?
É só uma valete pro Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortez, né? Que atrás eu ainda escrevi uma mensagem legal. É pra ele, é pra ele. É pra você chegar nas mãos dele, essa porra. Já avisei o pessoal lá do. Que eu tenho contato lá do governo. Falei, ó, tá atrasado. Nosso sistema de correio é muito ruim. Né? Eles até ficam surpresos, às vezes, porque, assim, o país pobre nessa. Entre Brasil e El Salvador é El Salvador. Só que os caras olham, né? A gente tem esse sistema de correio como esse, a gente tem a segurança que tem, e eles acham que nós somos amigos pobres deles. Eu já entrou o primeiro clube graças ao bom Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Entrem mais no clube que terão duas revistas valentes. Posso fazer uma loucura? Posso
Ah.
fazer loucurinha, Draxis?
Não, dá vista valete é loucura.
As duas?
Aí.
E duas revistas valentes com mais um negocinho?
Não, eu acho que já é mais.
Gente, eu vou fazer,
Não
tá?
faça isso.
Por quê?
Porque você vai prometer uma coisa que não vai acontecer.
Por que não vai?
Ah, tá bom, se você garante.
Vê mais um prêmiozinho, mais um negocinho pra dar. O primeiro que já entrou já vai receber. Não sei ainda o que, mas além das duas revistas, vou pegar mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que nos permitem. Rapaziada, feitos os esclarecimentos iniciais, pedindo pra todo mundo deixar o like, se inscrever aqui no MB Live, lá no meu canal no YouTube, no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Kawaii, no meu Rumble e também no meu
Ah, você tem o
Telegram e no meu
Rumble?
canal do WhatsApp. Mano, pior que eu tenho, velho.
Que
Pior que
resenha.
eu tenho. Na época da campanha a gente tinha que fazer as transições de live e a gente usou o Rumble,
Nossa,
pô.
era uma bosta aquilo.
Uma
Nem me
porcaria.
lembre,
Uma
velho. É uma
porcaria.
porcaria.
A única coisa boa é que ela fica em segundo. O Rumble fica em segundo plano. Mas enfim, nós estamos no YouTube e te amamos, YouTube. Então compartilha essa live para o máximo de pessoas possíveis. Vamos à pauta?
Vamos.
Vamos à pauta. Hoje tem muita coisa legal, cara. É sempre um prazer
Ah.
estar aqui
Começar com
no
o
detalhe.
nosso analista político para
É.
falar da coisa mais óbvia que tem, né?
Pois é. Tá na tela aí?
Tá na tela.
Tacou na tela aí. Negócio seguinte, rapaziada. Ontem saiu a pesquisa Atlas, que é a pesquisa mais séria das pesquisas.
Sim.
Tá? É um único instituto de pesquisa confiável. O único instituto de pesquisa que consegue, de fato, captar o que está ocorrendo nas eleições. Tanto é que tem tido resultados surpreendentes. Foi a Atlas que cravou o segundo turno Lula e Bolsonaro na vírgula. Né? Foi a Atlas que previu a vitória do Milei. Antes das prévias argentinas, do Passo, né? Antes da eleição de fato, no Passo, ninguém imaginava que o Javier Milei ia chegar onde chegou, ainda mais liderando. Ele venceu nas prévias. Né? Ninguém imaginava isso, mas a Atlas já estava fazendo isso. Eles estão com uma parceria com a CNN, né? De divulgação de pesquisas, e eles lançaram a segunda pesquisa. Foi feita em abril, a primeira foi feita em dezembro. Na primeira, o Kim Kataguiri estava com 5, 6, né? Eu não consigo enxergar ali no cantinho.
5 e 3,
estava ali, né? Junto com a Tabata, com a Marina Helena linda ali por baixo também. O que mostrou com essa evolução do tempo, né? De que Kim Kataguiri cresceu, né? Contra tudo e contra todos, o que é o mais surpreendente da campanha do Kim. É ele ter crescido sabendo que o partido dele está jogando contra. Né? Partido do qual eu sou filiado também para disputar as eleições desse ano. O partido está jogando contra. Isso não é novidade para ninguém. Vocês sabem muito bem disso. Né? Pessoas que disseram que o Kim seria candidato estão dizendo veja bem. Né? Enfim, se o Kim tivesse um apoio do partido desde o início, realizando eventos.
Aparecendo na TV.
Aparecendo na televisão, utilizando o tempo de televisão para falar do Kim Kataguiri, das suas propostas.
Já falando de vice.
Falando de vice, falando com outros partidos, indo atrás, eu não tenho dúvida, de que não seria 10%, seria 20%. Bem-vindo, Iago, seja bem-vindo aí ao Clube MBL. Não seria 10, seria 20. A gente estaria muito... Já veio o terceiro clube, que maravilha. Pessoal, vai ter duas revistas e mais um prêmio. O Draxas já tá vendo lá o que a gente vai dar. Draxas tá fazendo que não, mas eu já prometi.
Não, assim, vai ter
vem um chaveirinho, vem alguma coisinha bem mimimi, bem pequenininha. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês já devem ter ouvido a live do Renan ontem, onde ele falou sobre a pesquisa, e o ponto é o seguinte. Ok, Renato, legal, Kim Kataguiri pontuou o dobro, praticamente, do que ele tinha na primeira pesquisa Atlas. O que isso significa de fato? Olha, eu sempre falei o seguinte sobre essa disputa da Prefeitura de São Paulo. Ela não é uma corrida de 100 metros. Ela não é uma corridinha, né, um negócio que se resolve rápido. Ela não é uma batalha, ela é uma guerra, ela é uma maratona. E tudo pode acontecer nessa maratona e nessa guerra. Tá? Quem diria que lá no começo, quando o Kim Kataguiri lançou a sua pré-candidatura, que ele sofreria boicote, que ele que apareceriam vários institutos de pesquisa jogando ele para baixo, tentando minar sua candidatura, que o prefeito de São Paulo ia ficar desesperado a cada vez que o Kim Kataguiri aparece nas pesquisas pontuando bem. São vários fatores que vão ocorrendo ao longo do tempo e que muitos deles não há como prever. Alguns deles, sim. Né? A gente já enfrentou isso em 2020. Pesquisas, prefeito querendo boicotar, querendo trazer o partido na época que o Arthur estava afiliado para a prefeitura e tudo mais, para apoiar a coligação deles. Então, tem fatores que a gente imaginava que ia ocorrer e tem outros que não. Né? E... O que significa um Kim Kataguiri com 10%? Significa o seguinte, nós sabemos que parte do União Brasil, grande parte, quer estar com o atual prefeito nessa eleição desse ano. O problema é que, qual é o argumento dessas pessoas? O argumento dessas pessoas é o seguinte, o Kim Kataguiri não vai ganhar a eleição. Esse é o argumento dessas pessoas. E com o que eles se baseiam nisso? Se baseiam com... a percepção deles, que é uma percepção embolhada, né? A percepção de quem vive o mundo político dentro de câmaras e assembleias e não vê o que está acontecendo de fato nas ruas, na internet. Então, se utilizam desse argumento. Agora, quando Kim sobe nas pesquisas, mostra um potencial de crescimento, potencial de vitória, quando o atual candidato deles, que é o Ricardo Nunes, perde no segundo turno pra Tabata...
E pro Boulos.
E pro Boulos, isso acende o farol dessas pessoas. Tudo que eles querem é ganhar a eleição. É ganhar a eleição. Ninguém vai morrer abraçado com o Ricardo. Ninguém ama aquela cara de placa de trânsito dele. Ninguém. Ninguém. Então, a partir do momento que o Kim mostra na pesquisa... Pra mim, essa pesquisa, ela retrata algo que a gente já sabia. Que a gente tem, no mínimo, 10% em São Paulo. Seja, no mínimo, 10% em São Paulo.
Você acha que esses 10% são os mesmos 10% do Arthur ou tem uma mudança de eleitorado?
Tem uma mudança que eu vou explicar qual que é. Isso você vê na estratificação da pesquisa. O Kim chegou a pontuar 18,3% entre os mais jovens.
A gente vai mostrar aqui. A gente
taca na tela aí pra mim, por gentileza. Gente, já temos quatro clubes MBL.
O Renan deve ter passado a live toda falando disso, mas a gente tá com uma pessoa que você viveu a campanha do Arthur, talvez só não mais do que o próprio Arthur, né?
É.
Então você tem os números dos dois de cor e salteado aqui pra fazer a análise. Ó, isso aqui é muito bom.
Isso é muito bom. Dá bastante zoom aí que eu não sei se a rapaziada vai conseguir ver. Tá? Ali, beleza. Qual que é o grande lance... dessa estratificação aí da pesquisa do Kim Kataguiri. O Kim entre os mais jovens, vocês estão vendo ali, 16 a 24 anos, é mais. Eu falei 18,3, é 18,4%. Ele é o segundo colocado, não, ele é o terceiro colocado, né? Ele passa o prefeito no eleitorado mais jovem. O Arthur, nas pesquisas que ele pontuava bem, ou seja, um ou dois dias antes da eleição, antes ele não pontuava nada, um ou dois dias antes da eleição, ele tinha 13, 14%, no máximo, entre os mais jovens. O desempenho do Kim já é muito maior. Numa faixa de eleitorado, que vocês sabem, vocês estão nos assistindo que sabem, é chata pra cacete. É a galera que convence o voto, que chega no pai, na mãe que não acompanha o político, talvez, e fala, vota nele.
O público mais engajado tá aqui, né?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Claro, tem outros públicos que são importantes também. Tem as tias do Zap, mulheres mais velhas, geralmente hoje estão bastante militantes, mas o eleitorado mais jovem não é uma especificidade paulistana ou brasileira. É mais engajado. É mais engajado. É o que vira voto dentro de casa da família. E esse resultado do Kim é fantástico nesse sentido. Além desse resultado, o outro que chama atenção é o eleitorado evangélico. O Kim está em segundo lugar no eleitorado evangélico. O primeiro está o prefeito. O primeiro está o prefeito com 50% e tantos% dos votos. Por quê? Porque, digamos que ele tem uma influência muito grande, né, em algumas, com alguns líderes religiosos que o apoiam e tudo mais. Isso, obviamente, é previsto, né, de que ele teria essa grande maioria. Mas o Kim Kataguiri em segundo lugar com 17% chama atenção. Chama atenção. E você vê que o voto do Kim, diferente do voto do Arthur, é um voto mais espalhado na pesquisa. Um voto não, uma intenção de voto. O quinto clube entrou aqui. Eu preciso dar alguma coisa pra essas pessoas, Drax. Eu preciso dar alguma coisa. É um baralho, é um chaveiro.
Tem um chaveirinho?
Alguma coisa. Eu vou resolver, eu vou resolver. Pessoal, vocês confiam em mim, vocês confiam em mim. Parem de discutir! Confiem em mim, entrem na live, vai ter duas revistas e vai ter mais alguma coisa bem legal que eu vou planejar ao longo da live. Mas entrem. Só estão fazendo isso aqui porque eu estou hoje substituindo o nosso grande Arthur Moledo Duval. A intenção de voto do Kim, ela é muito mais espalhada do que era do Arthur. Muito mais. Você pode ver depois nesse gráfico aí inteiro, que foi postado, acho que pelo presidente da Atlas. Nós temos um eleitor que é majoritariamente masculino, majoritariamente mais jovem. Agora, você pega as outras estratificações, a diferença não é tão grande. A diferença não é tão grande. O Kim, por exemplo, entre as mulheres tem mais de 5%. Tem mais de 5%. Nós chegamos a um público feminino muito maior. O Bahia sabe muito bem disso. Se você pega um ano, dois anos atrás, a maioria dos nossos porta-vozes aqui não tinha nem 15% de mulheres seguindo, por exemplo, no Instagram. Hoje esse número é muito maior. E isso fez também com que a mensagem chegasse para essas pessoas. É a mesma coisa na renda, né? Você pega ali de 0 a 2 salários mínimos. A gente está falando...
Gente, 0 a 2 salários mínimos.
0 a 2 salários mínimos. Renda familiar.
Não é nem da pessoa, é familiar.
Não é nem da pessoa. É renda familiar. 8,4%. 8,4%. Gente, se esse não é um candidato competitivo, eu não sei mais o que é. Eu não entendo nada de política, não entendo nada de eleição. Se tivesse o apoio do partido, era o dobro. Era o dobro. Então, para concluir aqui o raciocínio, o que que muda nisso? Como eu disse, é uma maratona. Tudo pode acontecer. Eu acredito, às vezes, até no imponderável. Mas, a partir do momento que o caciquismo político brasileiro, paulista, paulistano, se guia por pesquisas eleitorais... Se nós conseguimos, até na pesquisa eleitoral, que nunca nos favorece, mostrar uma intenção forte, mostrar uma possibilidade real, ora, a gente começa a ganhar argumentos nessa discussão toda. E outras pessoas, outros atores importantes, são convencidos por esses argumentos. O recado final primeiro, seria assim uma... tristeza gigantesca, um sujeito com essa capilaridade comprovada não ser candidato. Mas eu ainda mantenho minhas esperanças e vamos ver, terão novas pesquisas. O Kim Kataguiri continua fazendo um enfrentamento fortíssimo na Câmara dos Deputados, continua discutindo os problemas da cidade. A gente vai lançar o plano de governo. O plano de governo dele está pronto. Está pronto! Eu posso falar isso porque coordenei esse projeto importantíssimo, do qual me orgulho muito e vocês vão se orgulhar também. Está agora na parte de deixar ele bonitinho para a gente divulgar. Então, provavelmente, na próxima semana já vai estar divulgado para todo mundo. É o primeiro candidato, pré-candidato a fazer isso. Por quê? Porque a gente tem projeto, tem ideia. Então, tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar. O que que a gente pode fazer enquanto isso? Divulgar o Kim. Divulgar o Kim. Compartilhar os vídeos dele, falar que ele é pré-candidato, mostrar para as pessoas, expor os problemas da cidade, mostrar a incapacidade dessas pessoas que estão na frente dele na pesquisa. É isso que a gente pode fazer. Tá dado o recado, meus caros amigos. Vamos para a próxima?
Vamos. Nossa, isso aqui, Deus te defenda do que você vai falar, hein? Calma lá, deixa eu só achar aonde essa história começa.
Rapaziada, lembrando, duas revistas Valete nessa live e ainda vai ter mais um presente, bônus.
Importante falar aqui, Renato, que o Kim não é o nosso único pré-candidato a prefeito.
É verdade. Além dele, tem o Pedro Duarte, que vocês sabem muito bem, que chegou a pontuar 4% na pesquisa, né? Foi o número mais alto. Que ele chegou lá no Rio de Janeiro. E eu tenho uma justificativa pra isso, viu?
Qual que é?
O Pedro já é vereador, né? Foi eleito pelos próprios méritos, obviamente. Mas eu estou notando que o público que gosta do MBL está fazendo essa associação agora. De dizer, o Pedro Duarte, que já é vereador, um vereador atuante, inteligentíssimo, preparado. Pensa num cara preparado, cara. Pensa num cara preparado. É Pedro Duarte. As pessoas estão fazendo essa associação de que ele também é do MBL. Por quê? Você pega o voto dele estratificado ali, ele cresceu principalmente num eleitorado que é muito parecido com o eleitorado do Kim. Essa associação precisa ser feita. Dois caras preparados, dois parlamentares com trabalho, com resultado. Né? O Pedro Duarte nada mais é do que um Kim Kataguiri carioca, pô. Felizmente vascaíno, que não é o único time que presta no Rio de Janeiro. Mas, além dos dois, nós temos uma bomba. Nós teremos uma nós teremos uma candidata a prefeita no estado de São Paulo, na cidade de Meridiano. Mas, Renato, onde que fica essa cidade? Que cidade é essa? É uma cidade muito pequena, uma cidade de 4,5 mil habitantes, 4.500 habitantes. A nossa candidata é a vereadora Juliana Lima, que já é vereadora do MBL lá na cidade, faz um trabalho maravilhoso, se lançará prefeita nessa cidade e chegou e chamou a atenção até dos amigos, dos jornalistas do O Globo, que noticiaram o seguinte, desce aí pra gente. Olha aí, ó, vai ter o lançamento dela de pré-candidatura, que eu acho que é dia 5, tá? A gente vai estar todo mundo lá em peso. Dia 4, para apoiar o lançamento dela à prefeita da cidade. E desce aí. Vamos ler essa matéria aí. Bam, bam, bam. Dananana, o MBL terá apenas a candidatura do Pedro Duarte no Rio, blá, blá, blá. O evento de pré-candidatura da Juliana Lima em maio contará com a presença dos principais nomes do MBL. Nossa pré-candidatura é vista como uma prioridade para o MBL, uma vez que estamos nos articulando para ter um plano de governo que transformará o Meridiano em uma cidade modelo daquilo que o movimento Brasil Livre acredita não só para a gestão municipal, mas para a administração estadual e federal, diz Juliana, que é advogada especialista em direito eleitoral. Entre as propostas de cunho liberal, uma marca do MBL que devem figurar no plano de governo da pré-candidata, está o modelo de escola charter, na qual escolas privadas são financiadas com recursos públicos. Na prática, significa privatizar as escolas, mas garantindo a gratuidade para os estudantes, explica a vereadora de primeiro mandato. Além disso, Juliana propõe transferir toda a gestão de equipamentos de saúde municipais para uma empresa privada, na preferência dela, o Hospital Israelita Albert Einstein. A construção dos direitos de nome de estabelecimentos públicos, conhecidos como naming rights, faz parte das iniciativas para aumentar a arrecadação do município.
Nossa.
Segundo o coordenador do MBL, Renato Batista, a eleição de Juliana é tida como uma oportunidade única para que o grupo consolide sua forma de gestão em um município. Juliana certamente conseguirá fazer da cidade de Meridiano uma primeira amostra do nosso jeito de governar, disse o Renato Batista. Perfeita frase do Renato Batista. Muito boa essa frase aí. Juliana foi eleita com apoio da 2020, já com apoio do Kim, da Amanda, né, blá blá blá. Ela levou mais de 3 milhões de reais em emendas para uma cidade de 4.500 habitantes.
Nossa. Então,
você imagina a capacidade de articulação, né, que tem de ter uma vereadora do município tão pequeno de trazer tantos recursos para a cidade. Dito isso, meus caros amigos, provavelmente nós teremos uma administração do MBL, não só na cidade de São Paulo, mas também no interior paulista, da Juliana, que será candidata. Ela está afiliada ao Partido Novo. Será candidata lá pelo Partido Novo. Espero que tenha o apoio do governador Tarcísio, né? Espero que ele apoie uma boa candidata com essa, com feitos, com resultados pela cidade, com capacidade de articulação, né? Então, não tenho dúvida de que será uma grande candidata aí, possível prefeita de Meridiano.
Transformar Meridiano.
E ela vai lançar, vai ter um evento lá dia 4 de maio. Quem não segue a Juliana ainda,
siga
no Instagram.
Siga Juliana.
Juliana Lima, _ADV. Tá bom? Aqui. Tá aí, ó, o Instagram dela. Tem 6.175 seguidores. Eu espero que até o final dessa live tenha pelo menos 7 mil.
Sim, acho.
Beleza? Justo. Comentem os posts dela. É candidata lá do Movimento Brasil Livre. Espero que tenha sucesso, estaremos ajudando bastante. Então, sigam a Juliana Lima, beleza? Vamos para a próxima?
Vamos. Está aí, fizemos. Ó. Putz, deixa eu pegar aqui, que eu quero botar você nessa polêmica, mas eu quero botar você direito. Cadê, meu Deus do céu?
Cara, é impressionante. É 20 minutos sem mexer no celular, assim.
Já caiu o mundo, né?
Nossa, cara. Bom, não vou ler porque meu compromisso aqui é com a minha querida audiência.
Calma.
Que não é minha, né? Vocês gostam, na verdade, do Arthur Duval, mas enfim, eu faço um...
Aqui.
Faço o que eu posso.
Tudo começa aqui, Renato Batista.
E que porra é essa, velho? Que você não me avisa que vai ter. Vamos lá.
Cara. Ó, 5 clubes, hein?
5 clubes?
5 clubes.
Aí sim, pô. Vamos bater 10? Lembrando, tem 2 revistas Valete, a do Nayib Bukele.
Você vai fazer a live amanhã?
A do Elon Musk, vou.
Se bater 10 clubes, você começa a live comendo um lanche? É sério?
É o sonho do...
É sério, por favor.
Mano, eu vou comer um lanche meio-dia, velho.
E daí, velho? A live vai estrear esse presente.
Opa!
Aí, ó, toma dele.
Bomba! Bomba! Esta live do iDetalhe terá presentinho jamais.
Nossa.
Jamais dado a nenhuma pessoa.
Tem uma opinião muito forte sobre esse cordão.
Que é o seguinte. Quem entrar receberá aqui, ó, cordãozinho da Valete, tá bom? Só que é o quê? É um cordãozinho pra você, sei lá, pra você usar aí. Vai levar junto com as revistas Valete, a do Elon Musk e a do Nayib Bukele. Esse tipo de promoção, meu amigo, não tem com a Arthur Duval, não tem com o Renan Santos, não tem com o Paulo Cruz, não tem com ninguém. Tem comigo.
E se bater 10 clubes, o Renato começará a leve amanhã comendo um lanche. Então, por favor. Não, você não. Eu já vou. Eu mesmo comprar um lanche e vou trazer aqui pra você começar a live. Então, por favor, entre. Faltam 5 pra Renato. Você realizar o sonho de vocês e Renato começar a live comendo um lanche.
Tá, que isso, cara. Que isso. Tá. Vai. Bom. Que a gente não faz, né, velho? Tá aqui, parola. Vai, vamos lá. Um casal de amigos meus que está para casar compartilha sempre os momentos felizes conosco. E dessa vez chegou o momento de escolher os convites de casamento. Só que receberam de um fornecedor a mensagem de que não fazem convites homossexuais. Aí o print. Oi, Henrique, tudo bem? Perdão pela demora, peço desculpas, mas nós não fazemos convites. Nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana se procurar uma pelaria que atenda essa necessidade. Obrigada, viu? Fomos na página deles. Fizeram nota de repúdio. Fizeram uma nota de repúdio. Foram pra cima. Estão tentando cancelar. Você tem aí qual que é a papelaria?
Calma. Porque aí depois de acontecer isso, olha o que aconteceu.
LGBTfobia... Ah, não. É sério isso? Érica Hilton, eu e a arroba não sei o quê, enviamos ao MP a denúncia de um casal gay que teve atendimento negado por uma empresa de convites de casamento que disse não fazer convites homossexuais. Desde 2019, ela vai dizer que homofobia, na verdade, é racismo, né? Segundo a equiparação feita pelo STF, bababá, bababá, a empresa defendeu que... Olha lá, cara, que absurdo, que absurdo. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Não há nenhum problema, não há nenhum problema em uma empresa que trabalha com casamentos não querer fazer casamentos homossexuais. Sim, não há nenhum problema com isso. O Brasil, e a deputada deveria saber disso, prevê em sua Constituição a liberdade religiosa, o direito à crença das pessoas que, né, segundo muitas religiões, acreditam que o casamento é feito entre homem e mulher e não casamentos homossexuais. A empresa tem total livre-arbítrio de decidir se topa ou não fazer um serviço. Isso não tem nada a ver com discriminação. Horas. Não faz sentido nenhum. E agora estão tentando cancelar, porque eles agem desse jeito, né? É o cancelamento. Daqui a pouco a loja dessa pessoa aparece pichada, aparece vandalizada. Aí a gente xingando não sei na onde. Aí vai parar na Globo. É isso que eles querem. Porque uma pessoa não quis prestar um serviço que ela não oferece. Ou seja, na cabeça dessas pessoas, a empresa ela tem que ser obrigada a fazer aquilo que elas querem. E esse é um discurso que leva para outras áreas. Porque esse tipo de gente acredita que a igreja deve realizar casamentos dos quais a própria religião não permite. Ou seja, eles querem que a fé das pessoas, que a crença das pessoas seja moldada ao que eles acreditam ser o melhor dos mundos. E não é assim. Há de se respeitar. Você pode discordar. Você falar, não vejo problema nenhum, devia casar e tudo mais. Agora, você obrigar uma igreja ou uma pessoa que tem a sua religião, a sua crença, a sua fé, a fazer algo que vá contra ela, pelo amor de Deus. Esse que é o problema, é tentar impor o seu estilo de vida, as suas preferências, àquelas pessoas que não querem. Veja que a mensagem que foi enviada foi educada. Olha, não fazemos, né? Até engraçada, não fazemos convites homossexuais. Ficou até engraçado. Não foi destratada, não foi discriminada. não sofreu preconceito, só falou, não oferecemos esse tipo de serviço. Ponto. Ponto. Só é simples nesse caso.
E qual o resultado disso?
Qual o resultado disso? Resultado, a empresa que ontem foi exposta ao recusar fazer convite de casamento para um casal gay, saltou de 2 mil para 50 mil seguidores em 24 horas. Chupa, chupa, chupa que é de uva. É isso. O discurso do Twitter ele não se aplica à realidade. Todo idiota que tenta cancelar alguém faz com que a pessoa ou a coisa ou a empresa cancelada saia muito maior. Porque as pessoas vão ver o absurdo que é. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O povo brasileiro defende que as crenças e a fé seja respeitada. Só isso. Vocês, Erika Hilton, exigem respeito? Respeitem os outros. Respeitem quem não concorda. Ponto.
Eu vou botar aqui na minha câmera, porque o Drax precisa trocar. Mas eu tenho uma sugestão. Eu acho que você não deveria dar o cordão da Valete, que é muito feio, porque é rubro-negro, né? Coisas pretas e vermelhas eu repudio com todas as minhas forças. E eu acho que você deveria dar o Café Valete, que está sendo aí...
Café Valete?
Falado como um café pirata.
O Drax vai te matar, meu.
Não, mas é porque é o seguinte. A gente vai falar agora do meu site preferido em toda a internet brasileira, que é o DCM. Certo. E o TCM classifica o Café Valete como um café pirata.
Opa, matéria nova.
E eu acho que você deveria dar o café pirata para as pessoas. Não tem uma caixa de Café Valete aí? Cadê?
Não tem.
Procurei. Procurei pra gente botar aqui o café pirata.
Vamos lá. Pessoal, essa é uma notícia que eu tentei ler antes.
Mas
da
eu
live.
Proibi.
O Bahia realmente proibiu que eu lesse. Ele queria que eu fizesse o react ao visto. Saiu ontem, ó. Saiu 9h15. Fascismo gourmet. MBL vende café inflacionado e pirata em saia. Pirata?
Pirata.
O que seria um café pirata?
O que é um café pirata?
Eu também quero saber o que é um café pirata. É um café que não é feito de grãos, é feito, sei lá, de maneira...
Posso chutar?
É feito num laboratório, é um grão diferente. O que é?
Eu acho que na cabeça deles o café pirata é um café que não passa por alguma certa regulamentação. Do tipo, esse café não tem tal selo de qualidade, deve ser isso.
Sei. Ou seja, o café apenas para os grandes produtores,
pros
né?
Grandes
você não pode fazer um
café.
Cafezinho e vender. Sim. E eu gosto que é um café inflacionado, porque o MBL vende um café inflacionado. Quem vende as coisas num preço super de mercado para pobre comprar é o MST, né? A lojinha do MST é super barato o café, não tenho dúvida disso. Vamos lá. O notório... Por Ricardo Miranda. Depois, Bahia, pesquise uma foto do Ricardo Miranda aí, que eu quero mostrar a cara dele aqui. Eu tenho uma opinião, tá? Sobre esse Ricardo Miranda, né? Quando eu vi uma foto dele. Talvez a minha opinião eu não possa expressá-la aqui. Mas talvez os meus amigos do chat, né? Tenham o mesmo pensamento. Vamos ver se a gente tá bem conectado. Né? Quando
não,
você vê a cara dele...
Não tem foto dele.
Não tem foto dele? Eu acho que eu tenho uma foto dele.
Tá.
Não, por que eu tenho a foto dele? Porque ele foi tentar fazer essa matéria, essa investigação aí. E esse canalha, ele ligou, né? Lá onde é produzido o café Valete. E sabe o que ele fez? Ele disse que ele era um jornalista do MBL. Sabia dessa?
Não.
Ele ligou, ele disse que ele era um jornalista do MBL, que ele precisava de informações quase que confidenciais. Né? Ó, eu te mandei aí, só tampa o telefone e tal. Só tampa o telefone e tudo mais. Aí depois a gente põe... Mas põe no final. Aí ele ligou lá dizendo que ele era um jornalista do MBL. Né? Então, já adianto, de antemão, que você será processado, tá? Você, jornalista pseudo-jornalista Ricardo Miranda, militante de esquerda, travestido de jornalista, você será processado, você atuou de maneira a cometer uma falsidade ideológica, né, a levar uma pessoa a erro, você atuou da maneira mais porca e suja possível, não à toa você está escrevendo no DCM.
E você é uma pessoa que tem propriedade para falar isso, porque você é jornalista.
E eu falo isso aqui, ó, de jornalista, cara. Eu não sei se você é jornalista, tá? Como eu sou. E prezando pela liberdade de imprensa, prezando pelo bom trabalho dos verdadeiros jornalistas, como eu, como Arthur Duval, né, grandes jornalistas aí que eu conheço, eu espero que você realize um trabalho que não seja porco como esse. Eu vou ler aqui a matéria para vocês e vocês vão poder verificar que é uma matéria mal escrita. Nós, jornalistas, prezamos pelo bom português, prezamos pela boa escrita, né? Prezamos por uma comunicação feita de maneira adequada, e vocês vão ver que um sujeito como esse assim, beira o analfabetismo a maneira com que ele escreve, mas nós vamos passar a ler essa matéria, que é uma tentativa de ataque. Eu acho até engraçado, Bahia, porque o cara escreve uma porcaria dessa e ele acha que ele tá nos atacando, e na verdade a gente tá dando risada, e ele ainda vai sair com um processo no lombo pra uma matéria que ninguém vai ver. Talvez aqui vai ver, né? Porque aqui tem audiência, mas lá não. Então, taca na tela aí pra gente. Vamos lá. A matéria começa o seguinte. O notório grupelho de direita MBL, ou Movimento Brasil Livre, está vendendo embalagens com pó de café gourmet em seu site oficial. Bomba. Bomba, hein? Que revelação. Não,
eu gosto
puta
de
que
pare. Pó de café... Como assim pó de café?
Pó de café gourmet.
Não é pó de café.
Sei lá.
É café.
Não, é... Pois é. Pois é. Como não é supermercado, mas um movimento político, com um site que até pouco, só vendia bijuterias, como camisetas, chaveiros e canecas, a venda é ilegal. Ainda mais rebatizando a marca por sua conta e risco do fornecedor. Ah, é um imbecil de um burro do cacete pra escrever. Desculpem os palavrões, tá, pessoal? Mas é um imbecil de um burro do caralho, né? Um cara que escreve uma imbecilidade dessa, né? Primeiro que o café é da marca Valete, né? A marca com registro, né? No Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Uma marca que tem a sua própria concepção, a sua própria formação jurídica, né? Tem a sua própria, seus próprios registros para isso, né? É burro, né? O sujeito que diz. Mas vamos lá. Ele é vendido por R$50 o pacote em seu portal e é produzido numa enorme propriedade rural no sudoeste da Bahia, Fazenda Vidigal, blá blá blá, de uma família notória por organizar eventos defendendo e financiando o agronegócio. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Onde é produzido o café Valete? A família, ela é notória. Tem um cafezinho Valete aí, por favor? Ô, maravilha, meu. Chegou aqui um cafezinho Valete, delicioso. Aquele cheirinho de campo, aquele cheirinho maravilhoso aqui. Que você toma o café Valete, ó. Cara, derrete na boca. É explosão de sabores. Explosão de sabores. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu não sabia que a família onde é produzido o café Valete... Ela é notória por organizar eventos defendendo e financiando o agronegócio. Então, eu peço uma salva de palmas à Fazenda Vidigal. Parabéns aí, pessoal. Maravilhoso. Está exercendo, além de tudo, uma militância... uma boa militância, né? Em defesa do agronegócio, carrega o país nas costas. O MBL ainda por cima inflaciona seu pó de café e pratica preço abusivo. Um café custa em média R$10, blá 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 blá. Você jura que a gente vende o café num preço que não é de mercado? Será que é porque nós não somos um supermercado? Será que é por isso? Será que porque as pessoas que compram na loja MBL sabem que, além de tudo, além de comprar o produto, elas estão ajudando a financiar uma atividade de militância? Será que é por isso? Será? Seguindo... Cafés de fazenda com grife, com a fornecedora da MBL, vende seus cafés a 30... Aí ele... Tá, beleza. Aí ele tenta construir de que... De que é um... Enfim, um café inflacionado. A proprietária... cafeicultora... Dita artista plástica, né? Provavelmente ela não tem um título de faculdade da... É. Né? De alguma faculdade que seja aceita pelo senhor Ricardo Miranda, né? Uma milionária defensora do agronegócio, a ponto de fazer palestras e bancar encontros, blá blá blá. Encontros, defender, informa não ter filiação partidária, suas filhas só falam dos seus... Ou seja, o cara fez uma investigação na vida da pessoa e expôs, pra basicamente dizer o seguinte, não tem nada ali e é isso. Né? Ela não deixa rastros, mas sua parceria com a MBL deixa claro o seu lado. O MBL tem em seus princípios a negação à reforma agrária. A conexão que um cara desse faz... Vamos lá. Aí ele mete um Glauber Braga no outro parágrafo ali, né? Sem limites nos discursos, como no assédio a militantes de esquerda, como o deputado Glauber Braga, que chegou a expulsar a pontapés. Eu gosto que o Glauber, ele expulsou a pontapés. Né? Ele deu um tapinha na bunda, ele deu um chutinho na bunda. É um negocinho leve que ele fez. Não é que ele estava sob efeito, provavelmente, possivelmente sob efeito de drogas, né? E fez uma agressão pesada, né? Que ele, na verdade, não é isso. Ele só fez ali uma expulsãozinha a pontapés de um sujeito agressor. Olha só o que chegou aqui, cara.
Café pirata.
Caramba, um café pirata e gourmet do MBL. Quem estiver assistindo aí, pessoal, entre aqui no Clube MBL para que a gente continue essa atividade aqui de venda de café pirata e gourmet. Aí olha só o que nós temos aí. Mas espertamente rebatizou o café Vidigal de café Valete, marca não registrada para venda de alimentos criada pelo MBL, para arrecadar vendendo suas bugigagas e livros autografados do deputado. O que seria um autografado entre aspas, ô Baiano?
Por que autografados entre aspas?
Sabe por quê? Porque é um analfabeto, ele não sabe o que significa você colocar algo entre aspas, né? Ele não entende isso. Ele quis dizer que, né, enfim, ele quis criticar o fato do Kim autografar o seu próprio livro, né, o que já é uma imbecilidade.
Nossa, isso aqui é muito bom.
Olha lá, o MBL está em crise de identidade. Recentemente decidiu mudar sua logomarca para uma onça pintada e criar um embrião de partido político batizado de missão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ok. Até agora é só uma missão. Sacada inteligente. Sacada inteligente. A missão é só uma missão, ainda não é um partido.
Você tá no MBL há muito mais tempo do que eu. Cheguei aqui, eu acompanho há muito
tempo. Eu estou desde o começo, meu amigo.
E assim, sempre teve a onça como o MBL Filmes. Tô errado ou não tô?
Tá certo.
Sempre teve a onça.
Que delícia esse café Valete.
É, muito bom.
Que delícia.
Né?
Não à toa, eu já tomei 5 já. Eu não devia, mas já tomei 5. Inclusive. Às vezes eu tô. Pode ser algum story tomando café. Alguém manda, pô, não toma depois das 3 e tal. Eu acho as pessoas muito legais, cara. Elas, tipo,
por que
cuidam,
não pode tomar depois das 3?
Falam que prejudica o sono e tal.
Ah, é?
É.
Pô, tô fudido, porque eu tomo antes da academia, eu malho 9 horas da noite.
Ah, puta, aí você. Errou! Vamos lá. Até uma certa academia MBL, cujos detalhes estão no site, foi criada uma picaretagem pseudo-acadêmica. Já vai tomar processo também por isso. Oferecendo cursos para novos líderes do MBL, com formação teórica, blá, blá. Não dá pra imaginar investimento mais inútil. Aliás, já aviso aqui, teremos o lançamento da Academia MBL.
Na verdade,
já.
Renato, eu acho que a gente até tentou, mas dá pra perceber que isso aqui é um grande release de todos os produtos do MBL.
Não, assim...
A gente pediu, ó, DCM, a gente quer anunciar aqui,
cara,
fazer
exatamente.
Uma propaganda.
Eu queria parabenizar a equipe de marketing do MBL, que isso daqui é uma matéria a favor.
Sim.
Pessoal, lembrando, estamos em 7 clubes, o Arthur vendeu 7, teve 7 na live dele ontem, então vamos passar o Arthur Duval, vamos passar o Arthurzinho Duval. Lembrando a vocês que hoje tem presente exclusivo do qual vocês nunca viram antes na vida de vocês, tá bom? Cordãozinho aqui da Valete, junto com revista do Nayib Bukele e junto com revista do Elon Manchin.
Mais 3 clubes e o Renato começará a live de amanhã comendo um lanche.
Exato.
Realizando o sonho de vocês.
Ai, vou ter que fazer esse sacrifício. Vamos lá. Aí beleza, eles citam lá, tal, não dá pra investir. Olha lá, o próximo curso é dia 7 de maio, ele ainda divulga.
Nossa, gente.
Obrigado. Além de Kim Kataguiri, são, abre aspas, professores, Renan Santos, outro fundador do grupo, e o filósofo direitista Paulo Cruz.
Nossa.
Abre aspas, mestre em ciências da religião.
Ou seja...
Ele não sabe o que é uma aspa. O que que... Como assim, mestre em ciências da religião? Não, ele é mestre em ciências da religião. Acho que ele fez o mestrado dele na PUC, o Paulo... O Paulo Cruz dá aula. Paulo Cruz dá aula. No governo do estado de São Paulo. Né? Ele dá aula para escolas estaduais. Como assim é um professor? É um mestre em si? É um imbecil, você é um imbecil. Depois eu vou botar a cara dele aí, vocês vão ver. É, aí vamos lá, defensor do liberalismo, papapá. A gente serviu de massa de manobra para os partidos de direita, apesar da gente também estar tentando ser um partido de direita, né? O movimento caminha para a poeira da história, mas não sem antes, usando seu site, arrancar mais uns trocados de liberais desavisados. Pessoal, se essa matéria não é o suficiente para você entrar no Clube MBL apontando a câmera do seu celular para este QR Code ou entrando no clube.mbl.org.br, se você está nos assistindo, pô, deixa ali em segundo plano o YouTube, abre lá o clube e entra, aproveite esta mega promoção. Por quê? Qual foi a última vez que eu apresentei o programa em detalhe? Já faz muito tempo, né? Então, cara, não vai ter essa promoção, novamente. Duas revistas Valete, a do nosso amigo Elon Musk e a do nosso amigo Naíb Armando Bukele Ortez, de El Salvador. E além disso, ainda tem este maravilhoso aqui cordão da revista Valete, beleza? Agora põe a cara do autor da matéria aí. Tem aí?
Tem.
Olha aí. Olha a cara dele aí. Olha a cara desse cara aí. Esse cara não é muito estranho não, rapaziada. Não queria falar nada. Não quero fazer acusações, mas... Vocês confiariam assim?
Vocês comprariam um carro usado desse sujeito?
Confiariam um carro? Mas... É muito estranho esse cara. Esse cara é muito estranho. Tem uma cara muito estranha, né? Mas, enfim.
Enfim.
Parece o de César do BBB, encerrar. Os caras falaram.
Uma última pauta. Cara, eu tô muito... Assim, eu tô muito feliz que eu nunca poderia falar essa pauta com o Arthur. Porque talvez ele não seja hétero o suficiente pra falar sobre isso.
Oh, mas... O Nuron falou, você deixaria sua filha perto desse cara? Ê, Nuron, como vocês são?
Enfim. E eu quero falar que existe uma entidade muito grande no MBL, que talvez as pessoas não conheçam, vamos trazer à luz agora, que é o Grupão da Copa. E agora o Grupão da Copa vai invadir esta live.
Ainda tem mais uma coisa pra mostrar, né?
Não, vamos deixar pra amanhã.
Ah.
Vamos deixar pra amanhã.
Qual?
A da... de você defendendo o governo Milei. Tá, vamos bom. Deixar pra amanhã, confia.
Ah, cara.
Vamos deixar pra amanhã. Que é, agora a gente vai falar da CPI.
Tem também aquela do... Mano, tem muita coisa.
É, vamos deixar pra amanhã, relaxa.
Tá bom.
Olha aqui, ó.
Viu que eu fiquei triste, né? Eu queria que esse programa durasse pra sempre, tá ligado? Vamos lá.
Vamos lá.
Vamos falar da CPI. Essa CPI é uma pataquada, né? Mas eu vou ler a notícia antes de... tecer meu comentário.
Não, e tem o React também.
Então vamos lá, pra onde que eu começo aí?
Vamos começar aqui.
O teor do áudio que o John Textor apresentou na CPI de um árbitro que apitou um jogo da Série C do Brasileirão. Eu apitei, pô, apitei, entendeu? Deixei de ganhar muito dinheiro também. Mas o que eu podia fazer, eu fiz. Não é fazer loucura. Igual eu não fiz. O cavalo passou selado e eu montei nele. Aos 16 minutos eu dei um pênalti pros caras, entendeu? Aquele pênalti 50%, eu dei, pô. Os caras, porra, bateram o pênalti na trave. Depois eu fiquei dando tudo para os caras. O pênalti que eu dei foi de agarra-agarra dentro da área. Depois ninguém me agarrou mais, não teve mais como. E a bola não quis entrar. Dei 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Eu tô fazendo uma voz carioca porque Eu imagino que possa ser um carioca, tá? Aí tem um Jorge Cajuru. O seríssimo senador Jorge Cajuru.
Mano, e esse óculos aqui?
É patético. Esse cara é um... Pelo amor de Deus. Depois eu vou falar.
A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol acaba de pedir a paralisação urgente do Campeonato Brasileiro em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Textor, o CEO...
Joe Textor.
Majoritário do Botafogo do Rio, quando ele, Girão, eu, Portinho, Irã, Veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo, temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras. e paralisar o Campeonato Brasileiro. Qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR Ticatar, né? Porque com 5 câmeras eles não conseguem...
Não, tem mais, tem mais. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um.
Cara, meu Deus do céu, velho. Sério, sério, sério. Inacreditável.
Apoiou tudo. Nós chegamos a uma conclusão por unanimidade. De que, ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará principalmente na Polícia Federal a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento.
Cara, que enrolação. Por exemplo, a questão... assim, eu não tá falando cara, absolutamente nada.
E esse óculos?
Não, vamos lá.
Não, só para finalizar que tem o
não,
último.
Cara, você tá me torturando não, aqui, não. Velho. Informação importante sobre o CPI do futebol a respeito do Glauber do Amaral Cunha, árbitro que teve o áudio vazado. Ele não captou jogos da CBF. Quando falam da terceira divisão, se referem a um jogo do Campeonato Estadual do Rio. Eu acertei, né? Eu fiz a voz carioca ali, tava lá na cara, não sei porquê. Cara, pra onde que eu começo? Vamos lá. Primeiro, o Cajuru, ele é um imbecil, né? O Cajuru é um idiota, pessoal. Vamos lá. Ah, passamos. 8. Faltam 2 pra eu comer um lanche aqui. Por favor, galera, me traga o lanche aqui. Né? Eu já tô querendo esse lanche. É... O Cajuru é um imbecilóide, né? Vamos lembrar um pequeno histórico do Cajuru. Ele disse que a Copa de 2014 foi comprada pelo Brasil, que o Brasil ia ganhar. Resultado, nós tomamos 7-1. O Cajuru, ele xingava determinadas pessoas de tudo que era possível. Né? Ele teve algumas vítimas. O Marconi Perillo, o Gilmar Mendes. Todas essas pessoas ele voltou atrás. Ele teve que pedir desculpa, ele foi processado e se ferrou. Todas, porque ele... não tô dizendo que não exista motivos pra você brigar com qualquer uma dessas pessoas. Provavelmente, aliás, existem, né? O problema é que ele é um mentiroso contumaz. É um mentiroso contumaz. Tá com recorde de processos no STF. Porque ele é um caluniador, um sujeito que vive da difamação, é um mentiroso. Né? E é um sujeito que voltou atrás várias vezes. Durante o governo Bolsonaro. Chegou a gravar vídeo com o Bolsonaro, depois que ele votou contra o decreto das armas. Aí ele disse que, na verdade, ele era a favor. Aí ele foi expulso do partido. Aí ele fez um projeto dizendo o contrário. Ou seja, e hoje ele tá lá na base do PT. Tá na base do Lula. Tá? Tá no PSB na base do Lula. Então é um sujeito que a biruta de aeroporto ele está conforme o vento. E aí ele dá essa declaração que é um blá blá blá. Então veja só o que ele disse. Nós temos indícios, esses indícios podem vir a se tornar provas. Você jura que um indício pode vir a se tornar provas? Né? É a mesma coisa que eu dizer que aquele casulo ali pode vir a se tornar uma borboleta. Ah, jura, seu imbecil.
Não, peraí.
Aquela criança, ela pode vir a se tornar um adulto.
Não, peraí, com toda certeza um casulo vai virar uma borboleta e com toda certeza uma
criança... Não, pode morrer antes.
Tá, mas assim, na ordem natural das coisas, vai.
Exato.
Agora, nem todo indício na ordem natural das coisas vira uma prova.
Exatamente. Pode vir a se tornar. É claro que pode vir a se tornar. É óbvio que pode vir a se tornar. Se você usa a segunda frase é algo que pode ser que aconteça, claro, tudo pode ser que aconteça, né? Pode ser que eu saia daqui e eu coma ali no chinês, aqui do lado.
Pode ser.
Pode ser. Não sei se é verdade. Pode ser, eu tenho essa opção, não tenho. Então é uma imbecilidade. Nós estaremos acompanhados da Polícia Federal. Você jura? Que mais? Você vai dizer que no final você vai fazer um relatório? Que é o que toda CPI faz? Você vai dizer que depois você vai encaminhar as denúncias ao Ministério Público? Que é o que toda a CPI faz? Então você não tá dizendo nada. Você está dizendo algo que é natural.
Procedimento.
É um procedimento, é uma norma. Ora, e aí um imbecil quer chamar a atenção, né, para essa CPI patética. Uma CPI patética, tá? Vocês precisam entender uma coisa, tá? Em casas legislativas, o governo atua para que as CPIs sejam CPIs que não servem para nada, tá bom? Isso é em todo lugar. Então, a maioria das CPIs não é de interesse do governo. Aliás, é de interesse do próprio governo. Por quê? O governo, para não deixar ter uma CPI que o investigue, ele vai lá e cria uma CPI de imbecilidade. É CPI do futebol. Quantas CPIs do futebol a gente não teve? No Senado e na Câmara dos Deputados. Quantas? E aí, para chamar atenção para uma imbecilidade dessa, que é um desperdício de dinheiro público, o cara diz que tem que parar o Campeonato Brasileiro, porque o John Textor mostrou um áudio de um juiz do Campeonato de Várzea. Puta que pariu! Cara, você é um idiota! População de Goiás, vocês elegeram um mentecapto! Um imbecil, um símio, um cara que não junta lé com cré! Que palhaçada, que piada de mau gosto. Eu vejo um cara desse, antes eu achava engraçado. Hoje é uma piada de mau gosto, cara. Que coisa horrorosa. E outra coisa, esse John Textor aí é um pilantra. Pilantra. O cara desse tem que sofrer todos os processos possíveis. Porque ele acha que ele é muito rico. Por ele ser muito rico, ele não vai ser punido em nada. Pera lá, meu amigo, pera lá. Você tem que ser banido do futebol, pra começar.
O texto?
Pra começar.
É, eu acho que no
pra
fundo...
Pra começar.
Ele tá fazendo esse teatrinho todo pra vender o Botafogo.
É o que dizem, né? Mas assim, ele disse que é uma pergunta idiota, né? Acho que o Romário perguntou isso pra ele. Ele disse que era uma pergunta idiota. Esse cara é um... Pelo amor de Deus. Um pilantra, nato.
É um bravateiro.
É um bravateiro. E ainda, além de tudo, ainda acusa o Palmeiras. Será que ele vai dizer... Que aquele gol do Luiz Guilherme ontem, no último minuto, no último lance, foi manipulado também, pô! Foi manipulado!
E outra?
O gol do Lázaro, do Hendrick ontem, aquela virada histórica de ontem, foi manipulada, pô!
O pênalti, eu acho que foi o Luiz Eduardo que perdeu quando tava 3-1 pro Palmeiras. O Palmeiras poderia abrir 4-1, 4-1 pro Botafogo, 3-1 pro Botafogo. O Palmeiras poderia abrir 4-1. Aquele pênalti que o cara do Botafogo perdeu...
O Botafogo podia abrir 4-1.
É. Aquele pênalti que o cara do Botafogo perdeu também foi manipulado?
Deve ter sido.
E outra, eu lembro, eu assisti o jogo, não foi nem pênalti. Não foi nem pênalti. Não, foi um pênalti mal marcado.
E assim, cara... Esse jogo do Botafogo foi uma virada tão histórica que, cara, deu pane. Deu pane na mente do cara. O cara ficou louco. Né? Enfim, pra começar a ser banido do futebol, depois tomar todos os processos possíveis, porque isso que ele tá fazendo é uma palhaçada, e assim, e ainda ao lado desses senadores que são patéticos, tá atrás daquele senador do Novo lá, o Girão atrás,
Girão.
Pseudo, sério, que palhaçada, tomem vergonha na cara, vão trabalhar, seus vagabundos, vão lá fiscalizar a porra da Suprema Corte.
O Luiz, ele falou
puta
aqui.
Puta que pariu.
Renato coloca a mão no fogo pela honestidade da CBF, da arbitragem. Calma.
Não assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não tem nada a ver com a outra. Quando os caras chegam e falam, pegam um campeonato de várzea e usam isso para paralisar o Campeonato Brasileiro, alegando que tem fraude nos resultados, você tá descredibilizando o produto o Campeonato Brasileiro e todos os 20 times que estão envolvidos. Porra, isso é óbvio.
É óbvio isso.
Isso é óbvio.
E outra... pegue então esses corruptos, corruptíveis e corruptores e mete na jaula e não tira nunca mais. Faz uma prisão igual a de El Salvador e mete esses caras lá, né? Porque imagina, um cara roubar contra o Palmeiras é um crime imprescritível, dos mais graves possíveis. Joga lá e não tira nunca mais. Agora, o que tem a ver todo um mercado multibilionário que movimenta multidões, milhões de pessoas. Pelo amor de Deus. Aí a gente vai ficar à mercê agora do Jorge Cajuru. Pelo amor de Deus.
E por mais que essa CPI possa investigar alguma coisa séria, gente, é o Cajuru que tá tocando. Não vai dá, sair nada de sério dá, daí, né?
Não dá.
Vamos combinar. Vamos combinar.
Não dá, isso não pode ser sério. Pessoal, vamos pros pimbas?
Vamos.
Ó, tinha muita pauta separada hoje, mas
deixar pra amanhã.
Pra alegria geral da nação, a direção nem me confirmou, mas eu espero voltar amanhã. Tivemos resultado bom. Inegável.
Sim.
Então, espero voltar amanhã. Vamos ver se eu arrumo alguma... Ainda dá tempo de você entrar no clube pra gente bater 10. A gente come um lanchinho bem gostoso amanhã, aqui ao vivo. E... O que mais que eu ia falar?
Pimbas.
Vamos pros pimbas.
O Daniel mandou R$20. Renato ocupando espaço cada vez maior no MBL. Parabéns
pela grandeza. Uma piadinha que ele fez.
Muito boa. O Derit mandou 2 euros. O QR Code no livro amarelo não tá funcionando. Tá? Mas não tem nenhum QR Code do livro amarelo aqui.
É.
O Daniel falou, Bahia, nós chamamos, queremos seu impeachment. Obrigado. O Razo falou, não, o Razokex. Por que não pressionar a União nas redes ou presencialmente para lançar o Kim?
A gente tá fazendo tudo que tá no nosso alcance e muito mais. E agora a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês precisam falar do Kim. O Kim precisa crescer mais ainda, né? Ele precisa crescer para... Não, o Kim hoje já tem um tamanho que eu não tenho dúvida que ele ganharia essa eleição. Agora, vocês precisam ajudar, compartilhar todo o material dele.
O RS falou, live de peso, um abraço, vamos engordar tudo. O Mark falou, sou contra usar a palavra fobia para discriminação. Fobia vem de phobos, que é medo. Por acaso, aracnofobia é discriminação com aranha?
É, dá pra equiparar com... Pelo amor de Deus.
O Paulinho falou, o chat escolherá o lanche? É, não, né?
Não, né? Um lanchezinho, posso escolher? Pode, um McChicken, né? Seria bem legal.
Não, tem que ser um lanche tipo uma coxinha, né?
Não, tem que ser um lanche e um lanche.
Não, não, um lanche tipo uma coxinha, não, cara, um
baú. Não.
Isso que é lanche.
Não, velho, lanche é tipo um pão com hambúrguer, não, queijo. Disso.
Não, lanche é tipo um lanche, é tipo... Pão com hambúrguer.
Mas isso não é lanche, isso é um salgado que você
não,
falou.
Isso é lanche.
Não, cara, lanche é lanche.
Não, lanche é lanche. Bauru, pé, queuxinha.
Não, bauru,
enroladinho.
Ok. Não, enroladinho isso é um salgado. É um salgado.
Mano,
cara,
se eu pesquisar lanche no Google, ó. Vamos fazer o teste aqui agora.
Abre aí pra eu ver.
Lanche. Aparece imagem, ó.
Aí, otário! Otário! Desmascarado ao vivo, cara. Pronto, I rest my case. He is out. Vou fazer igual...
Ah, foda-se.
Não, cara, você perdeu.
O Jason mandou. Café pirata é café com rum. Tá.
Tá.
É, o RS pergunta, Renato, o que faria se o Glauber pagasse seu lanche?
Se o Glauber pagasse meu lanche? Ué, faria o que eu faria com todos os lanches que me oferecem.
O Thiago falou, senhores, o DCM mirou na crítica, mas acertou no elogio. Deixem falar assim, expõe suas ideologias furadas.
Não, cara, sensacional, cara. O Renan tá desesperado que ele não vai fazer a live hoje. Aliás, vai ser análises cruciais. Porque ele queria muito falar dessa matéria aí. Maravilhoso.
O RS falou, o Cajuru é Lula e fez campanha com o Caiado em Goiás.
Ele é esse cara é gente, eu não gosto nem de falar dele, porque assim, é um sujeito tão, sabe, não merecia que eu falasse.
O sonho do Cajuru, é achar alguma prova de fraude no futebol. Ele fala isso desde 2010. Eu conheci o Cajuru, ele falando que a Copa de 14 estava comprada. Eu conheci o Cajuru assim, no Esporte Interativo.
É isso.
Saudoso Esporte Interativo.
Saudoso.
Grande Esporte Interativo. E é isso.
Acabou?
Acabou.
Teve gente que entrou aí e virou membro no canal. Muito obrigado. Obrigado pela audiência de todos, rapaziada. Infelizmente não chegamos aos 10 clubes. Mas
vai ter lanche.
Cara, não vai ter lanche, mas se tudo der certo, correr bem, com a bênção de Deus, estarei aqui amanhã. Estarei aqui amanhã e a gente tenta chegar em 10 de novo. E, mano, vamos lanchar. Vamos lanchar tudo. Me sigam no Instagram, me sigam no YouTube, me sigam no TikTok, no Kawaii, no canal do WhatsApp, no canal do Telegram e, claro, no Rumble. E é isso. Foda-se, Rumble.
Tchau.
Valeu.